Muito obrigado, presidente, pela sua tolerância, indulgência, compreensão, solidariedade, sobretudo amizade. Presidente, eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, ao público presente, ao Zezinho, nosso companheiro, à minha mãe querida que nos assiste lá no Rio de Janeiro. Pedir a Deus que nos abençoe nesse novo ano, que nós possamos aqui, com humildade, com esforço, construir o Brasil dos nossos sonhos. Eu gostaria, senhor presidente, de tocar num assunto doloroso. O que é esse assunto? O desabamento daqueles edifícios no centro da cidade do Rio de Janeiro, que vitimaram mais de 20 pessoas. E hoje nós tivemos uma outra surpresa desagradável em São Paulo. Um edifício já com certa idade, sua estrutura, caixa d'água lá no teto estava completa de água. E pronto, o teto cedeu. Ela caiu depois do andar do último pavimento, foi caindo nos outros pavimentos até chegar à garagem, esmagando um carro. Há uma senhora desaparecida e uma criança morreu. A tragédia poderia ter consequências muito maiores. Eu gostaria, senador Paulo Paim, de conversar um pouco com os telespectadores da TV Senado e para dizer da minha preocupação, não como senador, também como senador, mas sobretudo como engenheiro civil. Trabalhei durante muitos anos em obra. Tenho, em anotação de responsabilidade técnica, 78 edificações das quais sou responsável. Um prédio, ele tem um esqueleto. Ele tem elementos de fundação, que são as estacas, as fundações, os blocos de coroamento, a fundação. Ele pode ter também um radier ou pode ter parede de diafragma. São elementos de fundação. Depois ele tem os pilares, os arranques dos pilares. Ele sobe, encontra com a viga dos primeiros pavimentos, do primeiro pavimento, e sobre elas se apoiam as lajes, essas plataformas, essas placas de concreto, onde as pessoas caminham, onde colocam os móveis. E isso se repete a cada pavimento, formando o esqueleto de um edifício. Há também a coluna do elevador, as escadas, mas elas não comprometeriam a estabilidade, a segurança dos prédios. Pois bem, o cimento chega no Brasil por volta de 1920. Até lá, até antes disso, nós tratávamos o concreto, nós fazíamos as argamassas e o concreto usando como cimento óleo de baleia. Quando tivemos o advento da nossa siderúrgica, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, aí o uso do concreto armado, que é o concreto com barras de aço, ele passou a ser usual em todo o nosso país, mas isso se deu na década de 40, 50 do século passado. A partir daí, o Brasil sofreu, o Brasil teve a oportunidade de experimentar um grande desenvolvimento. Os prédios foram aumentando de altura. Eu não conheço nenhuma cidade do mundo, com exceção do Japão, Tóquio, que tenha tantos edifícios na sua área residencial e comercial, como a cidade de São Paulo, como a cidade do Rio de Janeiro, como a cidade de Belo Horizonte, como a cidade de Porto Alegre. Os prédios no Brasil passaram a ser os arranha-céus, diferente dos Estados Unidos, que tem prédios em Nova York, mas em Manhattan, mas as áreas residenciais são todas de casas, ou Orlando, ou Los Angeles, ou qualquer outra grande cidade americana. No Brasil é um mar de edifícios. Antigamente, antes da ABNT, os engenheiros, os construtores, carregavam a mão no aço. Achavam que as estruturas de concreto com muitas barras de aço teriam mais segurança. Verificou-se depois que isso não favorece a segurança. Por quê? Uma peça de concreto, seja um bloco de fundação, uma coluna, uma viga, uma laje, que tenha excesso de ferro, quando sobrecarregada, acima daquilo para qual ela foi dimensionada, a peça não vai romper pelo aço, ela vai romper pelo concreto. Isso causa um desabamento iminente. Quando ela rompe pelo aço, ou seja, quando o aço no concreto armado está dimensionado dentro das normas, ou seja, na quantidade correta, a peça, quando sujeita a uma carga excessiva, ela rompe pela sua armadura, pelo aço. E o aço, antes de romper, entra em escoamento. Ele começa a esticar. Ele perde seção, ele tem um esticamento, portanto, a peça mostra uma grande deformação. As pessoas veem deflexão nas vigas, nas lajes, ou mesmo nos pilares, e elas têm tempo de buscar um reforço, um socorro, ou se evadirem. Assim foi, por exemplo, o desabamento do prédio na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Calculado de maneira errada, mas com normas atuais, ele mandou aviso. O prédio manda aviso. Os prédios antigos, não. Os prédios com mais de 40, 30, 40, 50, 60 anos de idade, o desabamento muitas vezes é iminente. Por isso, há um ano atrás, ou quase isso, eu propus aqui no Senado Federal um projeto para que nós examinássemos as estruturas dos prédios. Nada tem a ver com a garantia que os construtores oferecem aos as pessoas que compram prédio durante 5 anos. Eles estão falando de piso, de paredes, de tintura, de pintura, de portas que empenam, de janelas que não funcionam. Eu estou falando de estrutura. Eu estou falando de esqueleto. Estou falando de segurança das pessoas. E esse concreto, como tudo na vida, começa a perder resistência depois de uma certa idade. Admite-se, na engenharia civil, que isso ocorra a partir dos 30 anos. Não é que ele se enfraquece a ponto de cair, mas ele começa a perder certa resistência, sobretudo à compressão. Aqueles que foram subdimensionados começarão a apresentar certas fissuras. Essas fissuras poderão crescer para uma trinca. Essa trinca poderá crescer para uma rachadura. É preciso fazer exames para que, antes que socorra, os prédios possam ser reforçados. O que me levou a apresentar esse projeto, na verdade, foi a quantidade de marquises que caíam pelo Brasil afora. Agora, a minha preocupação começa a ter mais, eu diria, argumentos. Por quê? Porque nós estamos vendo prédios caindo, como esse de São Paulo hoje, que nos deixa muito preocupados. Esse projeto está na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O senador Zezé Perrella é o relator. Fez emendas que aperfeiçoaram muito o projeto. Ele acha que... Ah, senador Zezé Perrella, inclusive, está presente aqui ao plenário. Senador Zezé Perrella propôs que os prédios, a partir de 30 anos, fossem vistoriados de 5 em 5 anos, mas a partir dos 40 fossem de 3 em 3, de 50 de 2 em 2, e a partir de 60 de 1 em 1, o que eu achei uma emenda muito boa. O senador Zezé Perrella quer também que a inspeção que seja feita a partir dessas estruturas, a partir dos 30 anos dessas estruturas antigas, que seja com um profissional engenheiro que tenha pelo menos 5 anos de CREA e que tenha experiência de cálculo estrutural. Perfeito. Eu acho que aí nós estamos somando a segurança e trazendo para as pessoas uma garantia a mais. Essas emendas que enriquecem, que aperfeiçoam, aprimoram o nosso projeto, eu acho que trarão benefícios ao povo brasileiro. Eu gostaria também de ressaltar que há um outro benefício. Nós vamos estar movimentando um setor da engenharia importante para o nosso país, que é a construção civil. Nós vamos estar levando as construções antigas, técnicos, gerando emprego para novos profissionais ou para calculistas. Enfim, é, vamos dizer assim, uma geração de emprego virtual. É uma geração de emprego ou de tarefas, de trabalho a favor da segurança. Por último, eu gostaria de ressaltar também que há edifícios, como aquele lá da 13 de Maio, no Rio de Janeiro, cuja arquitetura é arcaica. Ele não vai atrair mais uma jovem dentista, um jovem advogado, ou um professor que está montando um pequeno curso. Porque as pessoas hoje querem ir para um prédio que tenha academia de ginástica, que tenha estacionamento, que tenha segurança. Aquele prédio, como muitos outros no centro da cidade do Rio de Janeiro, é decadente. Se por acaso a sua estrutura estiver comprometida, e o engenheiro que for lá apresentar, ou fotografar, ou levar no laudo para a prefeitura as trincas, as fissuras e as deformações, as deflexões excessivas nas peças estruturais, ora, não valerá a pena fazer um reforço estrutural. É claro que o proprietário vai ter interesse de fazer uma incorporação. Prédio já está ultrapassado, mas ocupa um local excelente, um terreno de grande valor econômico. Então, é muito mais viável se jogar esse prédio abaixo e fazer um novo. Isso valoriza, isso é uma renovação panorâmica, arquitetônica das cidades brasileiras, que não vão poder ficar com prédios antigos e que foram projetados para uma época em que se tinha um banheiro no corredor. Hoje, as pessoas querem um escritório, todos eles tipo suíte, com um banheiro dentro da sala. Senador Paim, é uma preocupação que o Senado Federal precisa ter. Vários prédios, como o da Barra, como o Andraus, como aqueles três prédios da Cinelândia, como esse hoje de São Paulo, cujas estruturas estão envelhecendo, precisam ser verificados. Eu espero que a nossa comissão se debruce sobre o tema na próxima terça-feira, é véspera de carnaval, mas estou com esperanças de que possamos reunir nossos membros e deliberar. É terminativo, vai para a Câmara, na Câmara faremos gestões para que o processo seja aperfeiçoado, mas logo vá para a nossa presidenta, que eu quero, ao concluir meu pronunciamento, parabenizar. Parabenizar porque ela, essa dama ilustre da política brasileira, ontem, mostrou sua competência quando no leilão dos aeroportos. Nós conseguimos 25 bilhões, o preço mínimo foi superado em muito. E ela, já na entrevista que concedeu em seguida, disse: olha, nós precisamos agora fazer essa coisa funcionar. Essa é a presidenta Dilma. Essa era a ministra Dilma nos 8 anos do presidente Lula. Essa é a presidenta Dilma. Uma mulher voltada, devotada à gestão, a fazer com que o Brasil cresça na proporção exata da sua grandeza, da grandeza do seu povo e dos seus recursos naturais. Nós não podemos nos conformar em ter prédios caindo e aeroportos estrangulados e também favelas. Nós não podemos, como brasileiros, aceitar que num país que tem cimento, tem pedra, tem madeira, tem aço em profusão, tem polo petroquímico, portanto tem tinta, verniz, plástico, borracha, num país que tem mão de obra em abundância, pedreiro, carpinteiro, servente, nós ainda tenhamos pessoas morando em barraco. Esse movimento Brasil Sem Barraco deve ser uma bandeira do Senado, da Câmara, do Brasil inteiro. A gente, quando passa numa favela, não pode aceitar aquilo. Crianças vivendo no meio dos ratos e das baratas, crescendo diminuídas. Elas crescem humilhadas pela vida. É duro viver num quarto exíguo. É duro viver numa casa cujo cheiro é ruim. A casa da gente é o nosso palácio, é o nosso, eu diria, castelo. A gente sofre tantas agruras no dia a dia, na nossa rotina, mas a gente sabe que à noite vamos para casa. Teremos o conforto do nosso lar e o convívio da nossa família. Agora, quando essa casa é um barraco improvisado no morro, as pessoas voltam resignadas, tristes, deprimidas. Ali a porta é empenada. Ali o banheiro muitas vezes não tem porta, fica ao lado da cozinha. É uma coisa constrangedora, a mãe cozinhando e alguém no vaso sanitário. Ali as pessoas vivem acanhadas, tristes, e sobretudo as crianças. O IBGE nos disse que 13 milhões de brasileiros estão vivendo em habitações que ele chamou improvisadas, habitações tipo favela. E mais, o IBGE nos mostrou que o índice de natalidade é maior na favela do que na cidade formal. Só não é o índice de vida, porque morre-se mais cedo na favela, de longevidade, porque morre-se mais cedo na favela do que na área formal. Quer dizer, as comunidades carentes, onde as pessoas vivem em casas que não têm telhado e onde não é raro uma criança cair soltando pipa ou uma dona de casa estendendo roupa. É uma outra tragédia. Quem conhece o Rio de Janeiro, quem conhece os hospitais do Rio de Janeiro, os diretores, eles reclamam muito disso. Chegam pessoas com problemas sérios, porque caíram crianças soltando pipa em cima das lajes. Mas não é só isso, não. Essas lajes, no período da chuva, empoçam água. E essa água é criadouro de mosquito da dengue. Além da falta do telhado, do conforto térmico para as famílias, de guardarmos crianças e donas de casa de quedas, ainda promovemos uma das doenças tropicais que mais malefícios tem causado ao nosso povo, que é a dengue. E é bom lembrar que na recaída, o risco de dengue hemorrágica é enorme. As pessoas vão para o hospital, começam a sangrar, têm hemorragia, às vezes até pelos olhos, pelas unhas, têm que tomar muito sangue. É um custo social imenso, mas o pior mesmo é a perda, é a vida de uma criança, de um jovem que morre com dengue. Senhor presidente, eu não quero passar no meu primeiro pronunciamento em 2012 qualquer pessimismo. De maneira nenhuma. Eu até tive a oportunidade de levar meus netos na Disneylândia nesse final de ano, e todas as pessoas que encontrei nos Estados Unidos falaram: você é de onde? Sou do Brasil. Puxa, eu tive com o presidente Obama. Aliás, estive com o presidente Obama lá na National Prayer Breakfast. Há 60 anos, os senadores me convidaram, fazem lá em Washington um dia nacional de oração. E fiquei maravilhado com o presidente Obama, com seu discurso. Ele disse para nós, senador Paim, que lê a Bíblia todos os dias de manhã e faz uma oração. E disse mais: quando eu faço as minhas políticas, eu procuro conferir com a orientação de Cristo. Agora mesmo, eu estou querendo um imposto maior dos muito ricos, pela crise que vivemos. E Jesus disse na Bíblia, isso ele falou no discurso, Jesus disse na Bíblia: aos que muito foram dados, muito será pedido. Nem estou pedindo muito, peço apenas um pouco mais de solidariedade nesse momento de crise. É claro que o Partido Republicano, todos nós conhecemos, eles acham que o presidente Obama é um homem socialista, que quer impor aos Estados Unidos uma outra visão. E eles não, eu diria, o Partido Republicano, que está nas suas prévias, nas suas primárias, eles têm sido muito ácidos com o presidente. Mas as pesquisas de ontem, eu já estava no Brasil, dão 51 para o presidente, 43 para o Romney, que é um candidato mormon do estado, se não me engano, da Pensilvânia, foi governador de Massachusetts, e se for Gingrich, o ex-speaker, a House Speaker, o ex-presidente da Câmara, aí o presidente Obama tem até uma vantagem maior. Mas sem entrar no mérito da disputa, nesse momento em que eu estava reunido lá com senadores, com pastores, com o presidente Obama, com a Michelle Obama, com tanta gente que se reúne uma vez por ano para fazer uma oração e pedir a Deus orientação para aquela nação, para os destinos da maior nação do mundo, as pessoas que me cumprimentavam sempre saudavam: ah, temos ouvido sobre o Brasil, vocês têm um déficit que é 38% do PIB, quem dera nós, americanos, tivéssemos hoje uma proporção PIB-déficit como vocês, brasileiros. Estamos vendo que vocês estão agora com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, vocês têm grandes reservas de petróleo. Aliás, os Estados Unidos que desperdiçavam milho, porque, senador Paim, o milho é um alimento importante. O mundo tem três civilizações ligadas ao alimento. Tem a civilização do trigo, que é a Europa, tem a civilização do milho, que são os irmãos africanos, e tem a civilização do arroz, que são os asiáticos. Então, se você pegar trigo, milho ou arroz, para transformar em commodities, vamos dizer assim, de energia, essas coisas, você começa a prejudicar, porque pessoas morrem, o alimento começa a ficar muito caro. E os americanos estavam fabricando álcool do milho. O Congresso Nacional, tive essa notícia lá, não passou, e o presidente Obama não forçou o subsídio para o milho para que eles tivessem competitividade com o álcool produzido no Brasil pela cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, verifiquei pela internet que o BNDES abriu uma linha específica para aumentarmos a produção de cana-de-açúcar, e podemos atender o mercado americano com um álcool muito mais viável economicamente. Mas eu queria terminar o meu pronunciamento exatamente com otimismo, dizer desse Brasil grandioso, que a gente consegue enxergar nos horizontes sem fim da esperança, dessa terra tão linda que Deus nos deu, e que, portanto, com a presidenta Dilma, com o nosso governo, superando nossas dificuldades, nós certamente saberemos construir esse Brasil dos nossos sonhos. É preciso, claro, estarmos atentos para não permitir que esse ano a gente trave os gastos públicos, como travamos no ano que passou, e aí tenhamos um crescimento abaixo de 3%. O Brasil precisa crescer a 4%, 5%, até porque temos um compromisso de tirar da miséria esses 16 milhões de brasileiros, que é o nosso programa Brasil Sem Miséria. É preciso gerar empregos. Esse é o âmago do programa do presidente Obama, que também é baseado na Bíblia. As pessoas falam da rede social que ele está criando, mas toda ela é voltada a levar as pessoas a trabalhar. É o primeira página da Bíblia, já diz isso: é do suor do seu rosto que tirará o seu sustento. Não existe outra fórmula, não existe jantar grátis. Nesse ponto, as pessoas têm razão. É com o suor do nosso rosto que construímos a vida. O trabalho é fundamental. Graças a Deus também, os americanos estão com índice de desemprego baixando abaixo dos 9%, hoje estão a 8%. Para concluir, senador Paim, quero falar do meu Rio de Janeiro, que está em obras. Sábado, agora, eu estarei com o prefeito Eduardo Paz na comunidade da Mangueira e na comunidade do Andaraí. 8 horas da manhã na Mangueira, 9 horas no Andaraí. Estaremos lançando as obras do cimento social. É um projeto que eu tenho prazer e honra de participar, um projeto em que nós estamos levando as comunidades, reformas nas suas casas. As casas que não tem, não dá para reformar, jogando no chão e construindo uma nova. Nós conseguimos fazer casa, senador Paim, no Rio de Janeiro, em 3 dias. 2 pavimentos. Casas de 2 pavimentos, 3 dias, completamente mobiliadas. São entregues para as pessoas, com geladeira, com fogão, com exaustor, toda mobiliada nos quartos, em cima, fogão. Vou lhe enviar as fotografias, Vossa Excelência vai ficar muito feliz. A obra começou no Morro da Providência, agora está indo para a Mangueira, está indo para o Andaraí, e nós estamos tendo a graça, a satisfação de ver o nosso povo vivendo bem melhor. O prefeito Eduardo Paes estará, então, comigo e outros companheiros de diversos partidos, no sábado, caminhando com as obras do cimento social. Senador Paim, muito obrigado por esse tempo que o senhor me dá. Queria aqui, como fez o presidente Obama no National Prayer Breakfast, dizer que precisamos da orientação de Deus. Nós não podemos esquecer daquele que nos criou. Nós não podemos esquecer das nossas orações, independente da religião. Mas todos nós não somos obra do acaso. Todos nós temos um Criador, Criador dos céus e da terra, que nos fez a todos. E a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Que Ele ilumine com a luz do Cruzeiro do Sul e, sobretudo, com a luz da Cruz de Cristo, os pensamentos, os debates, as propostas, as votações que fizemos nessa casa, de tal maneira que aqui não hajam escândalos em 2012 e nem venhamos a ser vergonha para nossa gente sofrida e valente. Pelo contrário, que ao falarem da nossa casa se orgulhem de nós, dos jovens aos mais idosos de cabelo branco, lá do Chuí, aquele riacho do Rio Grande do Sul, até o extremo do Roraima, do Monte Roraima, o povo brasileiro possa, junto conosco, celebrar a democracia, a justiça e a liberdade. Obrigado, senador.